Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2024, esse ano que não acaba, minha gente. Tá começando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato nessa véspera da véspera do ano novo, né? Também nessa reta finalíssima, mas não é por isso que o Bem Viver não vai chegar com a alegria de sempre trazendo as notícias importantes pra gente pensar numa sociedade mais justa, igualitária, rumo a uma sociedade que prospere pelo bem viver. Esse é o nosso lema, é isso que a gente traz no programa, sem perder de vista as notícias do dia a dia, as questões que a gente precisa debater de Brasília e de outras capitais políticas pelo país. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa, se liga nos destaques que a gente preparou para hoje. O Alto da Compadecida 2. Conversamos com Virginia Cavendish, atriz do elenco original, que segue na trama interpretando Rosinha. Pesquisa aponta que 80% dos canais misóginos do YouTube têm monetização. Educadora Lua Barros fala sobre escala 6x1 e o cuidado familiar. Centro Sabiá de Pernambuco vence prêmio da ONU por tecnologia de reuso da água no semiárido. João Pedro Stedley diz que campo deve estar no centro do projeto do país para que reforma agrária avance. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Está em cartaz nas salas de todo o país a continuidade do queridinho do cinema nacional. É Alto da Compadecida número 2, é esse grande clássico do cinema nacional, ganhou continuidade. E olha só que maravilha, para alegria geral da nação, os nossos heróis, a nossa dupla dinâmica, João Grilo e Chicó, se reencontram de fato 25 anos depois do lançamento do primeiro filme. Alto da Compadecida foi lançado nos anos 2000 e agora, né, 25 anos depois, de fato acontece o reencontro tanto nas telonas como na vida prática. E o mais bacana de tudo é que os dois seguem sendo interpretados pelos dois que mexeram com nossos corações, nossas mentes, que foi Matheus Nastchegali e também Selton Mello. Os dois protagonizam João Grilo e Chicó. E além da dupla, tem mais uma pessoa do elenco original que segue na continuidade em Alto da Compadecida 2. Ela, Rosinha, interpretada brilhantemente por Virginia Cavendish, e é com ela mesma que a gente vai conversar agora. Virginia, que alegria poder falar contigo. Tô aqui emocionado depois de ver a continuidade, feliz, revivendo memórias. Enfim, é muita coisa. Eu imagino que vocês também estão mergulhados nesse caldeirão de emoções. Então, obrigado por separar um tempinho para conversar com todo mundo aqui, viu?
Prazer enorme, Lucas. Muito obrigada pelo convite.
Virginia, semana de Natal, ano novo, aquela loucura que tá todo mundo já nas suas casas se preparando para, né, celebrar junto com a família, e de repente vem esse presentão de Natal para todo mundo, né, para colocar mais um elemento dessa ceia, que é ver esse filme, que é o filme da família brasileira, sem dúvida alguma, né, um filme para ver com o vovô, a vovó, os pais, os filhos, né, um filme muito amplo. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre como tem sido esses primeiros dias de repercussão, tanto para amigos que vêm falar contigo, mas como público pro geral. Como tem sido para vocês esses primeiros dias depois da estreia de Alto da Compadecida 2?
Foi muito bonito, porque a gente passou agora pelas pré-estreias todas, e a gente fez o CCXP, depois fez São Paulo, pré, depois fez, depois de São Paulo foi Recife, Rio e Fortaleza e Salvador. E foi muito emocionante, em todos os lugares já, a gente sabe que o filme é muito querido, que o filme ganhou uma proporção gigantesca no imaginário popular brasileiro, que nossos personagens são muito queridos. Eu sempre falo que todos os dias eu recebo a mensagem carinhosa através da Rosinha, das minhas redes sociais. É muito bonito ver isso, mas aí ver essa ansiedade, essa alegria nas pessoas que estão indo ao cinema, assistir o 2, como reencontrar velhos amigos, pessoas que fizeram muito bem a elas, dá vontade de chorar só de falar isso, sabe? Assim, porque não são mais nem personagens, é isso, são pessoas que fazem bem aquele público, de que de alguma forma trouxeram alegria em um momento importante na vida, e que venha. Só a ida ao cinema já é um agradecimento e uma vontade de rever esses personagens e essas pessoas que fizeram tanto bem para elas, assim. E isso tem sido muito emocionante. No Nordeste inteiro, para mim, principalmente, que eu sou pernambucana, né? Foi lindo demais. Aqui no Rio, que eu tô no Rio agora nesse momento, e em São Paulo também, no CCXP, que foi 3 mil pessoas, mais de 3 mil assistindo, e você via, assim, a gente filmou vários pontos diferentes da projeção, e as jovens, assim, que não tinham nem nascido ainda na época do Alto 1, chorando de emoção, porque foram criados pequenos vendo esse filme. É uma coisa realmente, um presente para o público brasileiro e para mim, e para todo mundo que fez. Foi um presente gigantesco e inacreditável ter a oportunidade de viver esses personagens tão queridos pelo público brasileiro.
Sem dúvida alguma. E eu imagino que essa alegria também deve vir junto, deve ter vindo junto com um certo medo, talvez até, de gente, como que a gente vai fazer para manter essa mesma energia, esse mesmo brilho desses personagens de 25 anos atrás agora, sendo que, enfim, mexe com a expectativa das pessoas, né? Eu queria ouvir um pouquinho qual que foi o segredo que vocês tiveram para conseguir manter a mesma fórmula, mas ao mesmo tempo tendo que recriar com novas histórias, com um novo enredo. Eu imagino que deve ter passado um medo, assim, né, no momento da rodagem, até do convite, né, quando chegou de fazer a continuidade.
É, exatamente. Primeiro foi fogos de artifício, aquela notícia maravilhosa que vai ter, né? Depois foi, meu Deus, mas e agora? Como é que vai ser? 25 anos passaram, na história são 20. Quais são os caminhos mais legais para essas personagens aparecerem agora? A Rosi, no meu caso, né? Assim, ela tá casada com 4 filhos, com Chicó, ela tá separada, ela tá, sabe? O que a gente queria dizer através da personagem? Agora para o público atual, assim. E então foi muito conversado com o Guel e com a Flávia, o João, que também participou do roteiro com o Jorge Furtado, e Guel, a construção dessa personagem, dessa nova mulher, né, tanto tempo depois. Porque com esse gap tão gigante, podia ser qualquer coisa, né? Podia ser. Ao mesmo tempo, é um personagem é um casal muito querido e muito amado do brasileiro. Então não vamos mexer muito. Não vamos estragar essa beleza, porque a cena do reencontro de Rosinha e Chicó, eu particularmente acho, eu tenho percebido que o público também, uma das cenas mais bonitas do filme, né? Que celebra o amor, que por um motivo qualquer, que a gente não pode falar aqui, para quem não viu o filme ainda não dá spoiler, eles, por algum motivo, um mal-entendido, eles se separam, mas quando se reencontram na tela, aquilo tão bonito, né? Assim, porque você vê os dois têm aquela fonte de amor puro, um amor de parceria, um amor de cumplicidade, um amor de liberdade. E aí, pensando na personagem toda, foi isso: foi pensar quem é essa mulher agora, né? Qual é a mensagem que a gente quer passar através da Rosinha? Que é uma mulher empoderada, que é uma mulher que tem o trabalho dela, que é uma mulher que tem um grande amor da vida dela, mas mesmo por ela não estar com ele naquele momento, ela não perde o brilho de viver, e não é a estrutura, a espinha dorsal da Rosinha. Porque eu acho que todas as histórias do cinema, da ficção, colocaram sempre a mulher num papel de necessitar de uma cara metade para se estruturar como sujeito. E o filme mostra que não, que sim, é possível ter um grande amor na vida, mas é possível ter muitas outras coisas interessante na vida de uma mulher, além de ser um par romântico, né? E isso eu acho maravilhoso. Então, quando ela encontra o Chicó, ela é empoderada, ela tem o trabalho dela, ela tem aquele grande amor por ela, e eles preservam uma coisa que é muito legal de se dizer, que existe o casal, mas existe a individualidade de cada um, né? E o respeito a essa individualidade. Eles não querem saber muito. Ela não tá nem aí o que o Chicó teve com outra. E ele também, tá melhor você não falar, deixa pra lá. E vamos se respeitar nesse ponto, né? Não tem posse. É um amor muito bonito, é muito. É o que eu quero na minha vida, inclusive, esse tipo de coisa, assim, sabe? Um amor que seja verdadeiro, profundo, ao mesmo tempo com liberdade absoluta de você ser quem você é.
Que
Não tem que
lindo.
ser justo com o outro, né? E isso tá. E o Chicó respeita isso, e a Rosinha respeita isso nele também, né? É muito bonito. O Guel fala uma coisa muito bonita que eu repito, que eu acho poesia pura, que ele fala que a Rosinha porque é o filme que se passa na década de 50, né, quando as mulheres estavam dentro de casa, tomando conta dos filhos, cozinhando, esperando o marido chegar. E ela está lá, caminhoneira, trabalhando, ela largou o pai, a herança, a família, largou tudo para fugir com aqueles dois malucos no final do filme 1, né? Então, de uma certa forma, ela já era uma mulher, uma jovem mulher que ia em busca dos seus desejos, tinha coragem de romper paradigmas, romper com a sociedade vigente da época e ir em busca de si mesma, né? Ela vai nesse caminho fortemente no Alto 2, e eu acho isso muito bonito. Assim, o Guel fala que ela é a Simone de Beauvoir do sertão, que eu acho lindo, assim, que é uma mulher realmente que quebra todos os padrões e tá vivendo a vida dela, porque a vida é uma só.
Exatamente. Que legal que tu já trouxe todo esse relato, essa percepção, Gina, porque eu justamente ia querer te questionar um pouco sobre qual que é a importância de um filme dessa magnitude, dessa abrangência dentro dos corações dos brasileiros, ganhar uma continuidade, e uma continuidade ainda mais trazendo novos elementos, novas nuances para a gente discutir a sociedade brasileira, né? O primeiro já traz um grande impacto muito importante a trazer um Jesus negro, né? E dessa vez agora a gente vê uma Nossa Senhora negra também, que é um outro desafio, digamos assim, aos dogmas que a nossa sociedade está convivendo, né? E além de tudo isso, traz essa outra questão que, como você bem falou, no primeiro filme ele só dá uma pequena pincelada sobre quem é essa Rosinha, essa mulher aí que desafia, e agora, de repente, abrange muito mais, desenrola esse arco desse personagem, né? Talvez vocês terminaram primeiro com essa sensação que precisava desenvolver mais desse poder, desse fogo, dessa subversão da Rosinha, ou foi algo que foi maturando com o tempo e acabou vindo espontaneamente ao longo desses 25 anos?
Não, porque a gente não pensava. Depois que teve o primeiro, que foi um sucesso absoluto da série, se cogitou fazer uma série contínua na Globo, né? Mas aí não foi pra frente e nunca mais se pensou nesse assunto. Então a gente meio que deixou adormecido, digamos assim, né? E passou esse tempo todo e o mundo mudou muito, e a relação das mulheres com o mundo tem mudado, graças a Deus, né? A gente está cada vez mais conquistando, ainda falta muita coisa, mas a gente está cada vez mais atenta, pelo menos. Homens e mulheres, eu acho, é um trabalho conjunto de fazer com que a igualdade, em todos os sentidos, seja uma coisa normal, né? Não seja uma coisa... Uma conquista muito dolorosa, assim, porque eu falo lá, na década de 50, as mulheres poucas trabalhavam, iam para a faculdade, é tão coisa tão recente, né? O voto não tem nem 100 anos que as mulheres votam. Então, assim, se você for olhar claramente para a condição da feminina e da mulher na sociedade, é um abismo muito gigantesco que a gente está atravessando, e agora está indo mais rápido pelo né, assim, acho que da mesma forma como a tecnologia está vindo, as conquistas das ciências estão vindo rápida, essa igualdade está de alguma forma mais acelerada, né? Porque passou 3 mil anos, 2 mil anos, a gente sem poder nem estudar na faculdade, sem ter direito a ter o nosso dinheiro de herança que vinha do pai, passava direto para o marido até menos de 200 anos atrás, é tudo muito recente para a gente, né? Infelizmente, assim. Então, mas a gente não pensava nisso porque o filme tinha adormecido nele mesmo. A gente não, essa ideia de fazer o 2 do Guel veio, acho que no meio da pandemia. É uma coisa recente, não é uma coisa que foi pensada há muito tempo. Uhum. E aí foi com o Celto e com o Matheus, que toparam também entrar juntos nessa, porque eram, né, tinha que ter esses dois de todo jeito. E aí Guel tomou coragem e foi atrás de fazer. Graças a Deus. É emocionante, é tão lindo, né? Eu fui no cinema no dia 25, na primeira sessão, tava eu lá assistindo com minha família, e vendo o filme, eu tinha visto 4 vezes, eu tinha visto em todas as prédios, eu tinha visto, mas não, quero ver na abertura do...
Com todo mundo.
Com o público normal, e é muito bonito de ver. A repercussão nas mídias sociais tá gigantesca, tá maravilhosa, assim.
Não podia ser diferente. Muito perfeito. Virginia, agora falando um pouco mais sobre principalmente o aspecto da população nordestina, tão bem retratado poeticamente nessa peça original de Ariano Suassuna, né? Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele, mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre como o público nordestino, tu acredita que talvez esteja recebendo esse filme no que diz respeito ao debate político que a gente teve em relação a esses anos, tanto da polarização que a gente viu entre Lula e Bolsonaro, se tu acha que o filme acaba também talvez entrando como uma resposta a todo esse debate que envolve a questão regional dentro do país?
Olha, eu acho que, principalmente agora vendo que já o primeiro dia de exibição do filme foi um sucesso absoluto, né? Foi 157 mil pessoas para o primeiro, foi o primeiro maior lançamento, primeiro assim, da história, desde a pandemia, pelo menos, e a maioria foi no Nordeste. Isso é uma coisa muito interessante, porque o Auto da Compadecida é um filme onde eles se sentem, o nordestino se sente representado de uma forma muito maravilhosa, né? Assim, o filme, ele é uma ode ao Nordeste, à cultura popular, aos personagens pobres, batalhadores, trabalhadores, e a alegria desse povo, né? Então, eu acho que essa volta aos cinemas, de ter lá no Nordeste, ter sido a força maior de público, é nítido isso, assim, mostra o quão o público é engajado com a obra popular do Ariano Suassuna, né? Como filme chegou para essas pessoas há 25 anos atrás e se mantém até hoje neles, né? Porque uma coisa é você fazer um filme que agrada e pronto, de repente, 25 anos depois, todo mundo vai de volta assistir uma coisa que se sente representado, né? Assim, o povo nordestino se sente representado e tem orgulho de estar na tela ali no Auto da Compadecida. É saber que está falando daquela, a gente está falando para aquelas pessoas, está falando daquelas pessoas do Brasil. Eu acho isso é de uma força gigantesca, assim, imensurável. Acho que não tem uma outra obra brasileira, nordestina, que talvez tenha essa força tão grande com o povo nordestino todo, né? Ele encontrou uma linguagem que chegou lá e ficou.
E perante tudo isso que você está trazendo, você acha que talvez tenha sido um incentivo até para o Guel pensar nessa continuidade depois que a gente passou em 2018, voltando à minha primeira, essa pergunta anterior, quando eu falava desse...
Depois de tempos tão difíceis e frios, e foi uma forma de trazer alegria de novo para o público e mostrar que a gente é capaz de mostrar quem o público brasileiro é, porque o público nordestino que está representado, que esse último governo, né, não gostava do Nordeste, não gostava de cultura, não gostava de nada, né? Então, é uma moeda de troca, assim, com como é que chama? É um soco com luva de pelica, como é que chama até essa expressão?
Um tapa de luva.
É uma forma de você mostrar o poder da arte também, né? O poder do cinema, o poder da cultura, logo depois de tempos tão sórdidos que vivemos, né? Assim, tão terríveis. E o público respondeu a isso. E deseja, né, se ver representado, que a cultura popular e a cultura brasileira é uma coisa fundamental para o país. Né? Quanto mais rico um país, mais forte um país, maior é a sua cultura. Não é à toa que os Estados Unidos, o cinema americano é espalhado pelo mundo todo, porque ele representa a cultura americana, que é o país mais rico do mundo até então. Então, quanto mais forte a sua cultura, mais forte é o seu país.
Sim.
E se tocar disso, né? Os grupos políticos.
E seja por coincidência ou não, nessa mesma semana, ou melhor, nesse mesmo mês, nesse mesmo movimento que chega Auto da Compadecida 2 nos cinemas, vem logo depois, né, de Ainda Estou Aqui, que também está arrebatando completamente a bilheteria, também mostrando essa força do povo querer, né, por meio da arte, do cinema, no caso, né, reviver sua história, contar sua história, né, se fazer presente. Vendo Ainda Estou Aqui com esse sucesso e sabendo que logo depois, um mesinho depois, ia chegar Auto da Compadecida 2, vocês se empolgaram com esse nível de adesão do público ao cinema ou até ficaram um pouco de reticentes de, nossa, a gente vai ter que competir com outro gigante?
Não, foi maravilhoso. Quanto mais o público vai para o cinema brasileiro e percebe que o Brasil tem capacidade de fazer filmes tão comunicativos, isso estimula o público a continuar ainda assistindo o filme brasileiro. Então foi maravilhoso, porque Eu Ainda Estou Aqui é um filme brilhante que tem que ser visto como Auto da Compadecida nas escolas, para as crianças aprenderem desde cedo o terror que vivemos durante muitos anos no Brasil, né? E ver o Brasil representado também, tá vendo, indo para o mundo todo, isso é o poder do cinema, da sua cultura, né? e mostrado logo em seguida o Auto da Compadecida, que é um filme tão diverso, né? Tão, o Brasil é um país continental que tem muita história para ser contada. E você contar ela de formas competentes, com grandes atores, com grande cinematografia, o público brasileiro é ávido para se reconhecer em cinema. Né? Fala que o público brasileiro, só 13% foi no ano melhor que teve, foi assistir filme brasileiro, o resto tudo para fazer filme estrangeiro. A gente tem um potencial enorme de conquista de plateias para filmes brasileiros, né? Então, quanto mais filme bom brasileiro, mais a gente vai entrar para 14, 15, 16, 20%. O ideal é que a gente pudesse ter 50% do público brasileiro de um ano seja filme brasileiro, pelo menos, né? A competência. Não, pode falar, diga.
Não, e eu acho que é só para complementar justo o que tu estava te dizendo. Então, se você acha que a gente pode estar diante de um marco, talvez do cinema nacional, com esses dois grandes filmes chegando nesse mesmo momento, será que a gente pode estar vendo aí um novo marco do cinema nacional, cada vez mais olhando para si próprio, olhando para o cinema e as pessoas querendo e acreditando nos cinemas em cartazes que são nacionais?
Tomara que sim, eu acho que sim, eu acho que foi uma sorte danada um vir atrás do outro, assim, esses dois filmes tão significativos para o Brasil, assim, eu ainda estou aqui com essa história necessária e brilhantemente contada, e o Auto da Compadecida também, que já veio com a expectativa gigantesca por conta do primeiro, e graças a Deus está sendo muito positiva a toda a repercussão das pessoas que têm assistido ao filme, né? Eu acho que sim, que vai virar um bloco, né? Viram os dois juntos, viram um bloco de público que acho que vai fazer diferença no futuro.
E assim a gente torce e segue e aproveita para fazer essa entrevista para convocar as pessoas que ainda não foram ver um dos dois filmes, né, que compareçam nesse momento final de ano aí, né, que aproveite um pouquinho desse recesso para ocupar as salas de cinema. Virgínia, para encerrar nossa entrevista aqui, deixei para o final uma pergunta um tanto quanto provocativa, mas eu acho que o objetivo dela é saudar essa grande figura, esse grande gênio da literatura, da arte, que foi Ariano Suassuna, e queria trazer um pouquinho ele para nossa conversa, nessa provocação de o que diria ele diante de Auto da Compadecida 2. Ele queria uma continuidade? O que que tu pode falar de bastidor ou da tua própria percepção?
Eu posso falar para o João Suassuna, que é o neto dele, foi quem fez toda a negociação para poder fazer o 2 e tudo mais. Já seria a pessoa ideal para responder essa pergunta. Mas eu acho que através da família dele, que apostou tanto nessa e confiou tanto no Guel, eu tenho certeza. Eu até brinco que eu falo que, na verdade, quem foi pro céu foi o Ariano, e que a Compadecida mandou ele de volta fazer o Auto 2 através de Guel, do Jorge Furtado, porque o filme tá realmente, para mim, ele é muito simbólico, e para mim é o Ariano que tá ali, sabe? É tão bem feito, eles interpretaram tão bem a verve do Ariano Suassuna, que é como se ele tivesse descido lá do céu, para Compadecida, para fazer esse filme mais uma vez.
Que lindo. Essa foi Virgínia Cavendish, ela que é a Rosinha de Auto da Compadecida 1 e segue de novo agora mais uma vez nas telonas em Auto da Compadecida 2. O filme estreou no Natal, dia 25, e bota nas telas de novo essa dupla João Grilo e Chicó, Matheus Nachegaal e Selton Mello, que estão aí mais uma vez comandados por Guel Arraes, agora também com Jorge Furtado, uma grande turma por trás aí, fazendo desse filme mais uma vez uma grande obra, um grande clássico do cinema, e a gente estava celebrando e ajudando todo mundo a ir ao cinema, convocando, fazendo essa convocatória para ocupar as salas de cinema do Brasil nesse final de ano, início de 2025. Virgínia, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, uma alegria falar contigo, parabéns por esse mais um trabalho arrebatador. Tenho certeza que os números, se não forem iguais do primeiro, vão superar. Então, muito bom falar contigo. Obrigado mais uma vez, viu?
Prazer enorme, Lucas. Muito obrigada pelo convite. Feliz Ano Novo.
O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares.
Olá, eu sou o Greg, sou coordenador do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. O fórum, ele congrega entidades da sociedade civil de todas as regiões do Brasil. A gente está empenhado na defesa da democratização da comunicação, seja os meios tradicionais, ou seja, as plataformas e as grandes mídias que estão aí hoje na internet. E a gente defende a liberdade de expressão em todas as áreas e estamos hoje atuando em vários espaços institucionais. Então, esse é um fórum estratégico A gente existe desde a década de 80 e esperamos que o país avance na construção de políticas públicas que democratizem a comunicação e que tenha uma comunicação pública de qualidade.
Para você saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e atuação, é só acessar nossas redes sociais, @elasnopoder.br.
E agora a gente vai falar de uma situação absurda, que é o ódio às mulheres gerando dinheiro. É inexplicável essa situação, mas a gente vai tentar mostrar como isso sim está acontecendo. Essa situação foi mostrada em um levantamento que mapeou mais de 130 canais no YouTube. O conteúdo dessas páginas são dedicados a promover a ideia de que mulheres são inferiores aos homens. Inacreditavelmente, esse conteúdo está sim circulando na internet e mais rendendo dinheiro para as pessoas que subiram ele. Bom, essa pesquisa é do laboratório NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e foi feita em parceria com o Ministério da Mulher, ou seja, com o governo federal. A gente vai saber mais detalhes sobre esse assunto. Nosso repórter Leonardo Fernandes, diretamente de Brasília, acompanhou a coletiva, o pronunciamento do governo e também das pesquisadoras do NetLab e explica melhor que história é essa e que medidas a gente precisa cobrar das autoridades para que isso tenha fim.
Uma pesquisa inédita do laboratório NetLab da UFRJ e do Ministério das Mulheres revelou que somente na plataforma de vídeos YouTube, de propriedade da empresa Google, há pelo menos 137 canais com conteúdos explicitamente misóginos. De acordo com o estudo, intitulado Aprenda a Evitar Este Tipo de Mulher, Estratégias Discursivas e Monetização da Misoginia no YouTube, os vídeos analisados somam 3,9 bilhões de visualizações e 23 milhões de comentários. E o ódio às mulheres parece ser um bom negócio. O estudo identificou que 80% desses canais utilizam estratégias de monetização. 52% dos canais misóginos possuem pelo menos um vídeo com anúncio e 8 deles somaram R$ 68 mil reais em arrecadações em superchats. Outros 28% dos canais disponibilizam links para plataformas de financiamento coletivo. Ainda segundo o relatório, há anúncios de consultorias individuais para o desenvolvimento pessoal masculino, em que alguns desses influenciadores cobram até R$ 1.000 por esse serviço. Marie Santini, fundadora e coordenadora do NetLab UFRJ, destacou a imoralidade do mercado criado a partir da monetização desses conteúdos.
Eu acho que é importante que a gente está vendo aqui que eu acho que é grave, é a misoginia se tornar um mercado, a misoginia se tornar um negócio, é ganhar dinheiro com isso. Isso que eu acho que é o ponto principal que a gente está colocando aqui.
A pesquisadora afirma que os protocolos que as empresas dizem obedecer para coibir esses conteúdos não têm sido suficientes.
As plataformas dizem nos seus termos de uso que não permitem esse tipo de conteúdo, mas na prática a gente está vendo que esses conteúdos florescem, e não só florescem, como são monetizados.
Segundo o Ministério, o objetivo da pesquisa é traçar um panorama do ecossistema misógino na plataforma, de modo a contribuir com as políticas públicas de combate ao ódio e à violência de gênero na internet e fora dela. A ministra Cida Gonçalves se comprometeu a intensificar o debate internamente no governo, bem como com os demais poderes da República, no sentido de garantir uma maior regulação dos conteúdos disponibilizados pelas plataformas digitais.
Nós pretendemos fazer um diálogo para dentro do parlamento, fortalecer o debate que está tendo no STF para a questão da regulamentação, né? Nós precisamos regular o máximo o discurso de ódio. E por um outro lado, nós também precisamos fazer um debate com a sociedade brasileira. Nós precisamos fazer com que outros atores que não estão no debate do enfrentamento à violência contra as mulheres, não estão enfrentando a misoginia ou nem percebem o que está acontecendo, estejam do nosso lado.
A ministra destacou a importância das informações colhidas no estudo para a elaboração de políticas públicas para coibir os conteúdos de caráter misógino e defendeu a tipificação do crime de ódio contra as mulheres.
A gente tem que começar, a partir desses dados, a gente trabalhar num aprofundamento e, na minha avaliação, sobre tipificação, porque é a melhor forma que nós temos de coibir algum tipo de ação. Até agora, a gente não tinha os dados. Você não faz política pública sem dados, sem informação e sem pesquisa. Então, agora nós temos um dado, nós temos a partir do YouTube, teve o primeiro que trouxe outros elementos, mas que pode fazer com que, no mínimo, se a gente não conseguir incluir agora, no mínimo a gente faça um debate nacional sobre essas questões.
O relatório completo com os principais temas abordados, a metodologia aplicada e o detalhamento dos dados pode ser acessado pelo site do Ministério das Mulheres. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Leonardo Fernandes.
Bom, em nota, o YouTube afirmou que a plataforma não foi procurada pelo laboratório NetLab. Além disso, que a pesquisa não revela os dados dos perfis analisados. Dessa forma, a empresa alega que não poderia tomar qualquer providência em relação a esses casos especificamente. A assessoria do YouTube informou ainda que todos os conteúdos da plataforma devem seguir suas diretrizes e que o discurso de ódio não é permitido. Segundo a empresa, de janeiro a setembro de 2024 foram removidos 511 mil vídeos da plataforma por infringirem essas regras.
Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você.
Eu sou fisioterapeuta pediátrica de São Paulo e hoje eu vou abordar um tema muito atual, o uso de telas na infância. A recomendação é que para crianças de até 2 anos de idade elas não tenham nenhum contato com telas. Após esse período, o uso máximo seria de 1 hora por dia, com um aumento gradual e lento conforme o passar dos anos. Isso porque o uso excessivo de telas já está relacionado com um aumento de irritabilidade, dificuldades de sono, uma tendência precoce ao sedentarismo, entre outros problemas que estão sendo cada vez mais estudados. Pensando no lado socioemocional, esses conteúdos rápidos de 15, 30 segundos e uma possibilidade infinita de acesso aos conteúdos faz com que a criança não desenvolva a habilidade de esperar o tempo das coisas. Muitas crianças não conseguem usar a criatividade durante o tédio, que é tão importante na infância. Mas a ideia aqui, além de conscientizar sobre os problemas relacionados ao uso excessivo de tela, é buscar alternativas para esse uso. Então, por exemplo, uma dica que eu dou é você combinar com a criança antes quais serão os limites daquele dispositivo. Qual dia da semana ela vai poder usar, quantos episódios ela vai assistir ou quantas horas ela vai poder passar no dispositivo. Com isso, a criança já vai entendendo as regras do uso da tela e também das regras da própria casa. E uma outra alternativa são brincadeiras que levem um tempo para ser finalizadas. Por exemplo, um quebra-cabeça, pintar um desenho, um brinquedo de montar, coisas que exijam a participação ativa da criança. Tirar ela um pouco das brincadeiras mais passivas. Espero ter ajudado vocês com essas dicas.
Tem um recadinho aqui que a gente tem muita alegria de trazer, que é uma maneira de ampliar as vozes que ecoam aqui pelo Bem Viver. Porque além de acompanhar nosso programa, seja pelo rádio, na sua plataforma preferida de podcast, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato, adivinha só, diretamente no seu e-mail, todo dia, fresquinho ali, esperando a hora que você toma o seu café. É simples, gente. Basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam, porque além de tudo, a gente faz essa curadoria a depender do que você quer ler, se informar. Bom, assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo e também confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. É bem simples. brasildefato.com.br/boletim. Simples assim. brasildefato.com.br/boletim.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha! Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Agora a gente vai voltar a falar sobre um assunto que felizmente tomou conta do país nessa reta final do ano, que é o combate à luta contra a escala 6x1. Essa discussão em torno da pauta segue em alta e chegou até o Congresso Nacional, como a gente vem comentando, trazendo as notícias e os debates aqui no nosso programa, no Brasil de Fato como um todo, né? Bom, no Legislativo existe já uma proposta devidamente protocolada de emenda constitucional, ou seja, uma PEC, que foi articulada, foi entregue pela deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. A discussão sobre a questão vai além da economia. Trata, na verdade, de repensar a qualidade de vida da classe trabalhadora. Em especial, se discute o nosso tempo dedicado ao cuidado com a família e também consigo mesmo, com a gente. A educadora parental Lua Barros destaca que a escala 6x1 sobrecarrega especialmente as mulheres. Ela é autora do livro Eu Não Nasci Mãe e participou recentemente do podcast Brasil de Fato Entrevista, o nosso BDF Entrevista, né? Que vai ao ar semanalmente, sempre às terças-feiras. Bom, nessa última edição, que foi apresentada pelo nosso colega Afonso Bezerra, ela questionou, a pesquisadora Lua Barros questionou sobre a quem serve uma mulher exausta? Esse é o questionamento que trama todo o livro dela. Além desse ponto, a pesquisadora também elogiou a sanção da lei de parentalidade positiva pelo presidente Lula. De acordo com a educadora, esse é um avanço para o cuidado das famílias. Vamos entender melhor.
Essa lei, Afonso, ela chega como um farol, assim. Ela é muito simbólica, como você trouxe. E muito importante da gente prestar atenção que movimentação é essa, porque a gente tem, nós somos um dos poucos países, né, que temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante direitos, é um estatuto muito jovem, né, muito recente na nossa história, mas que ele é pouco cumprido, ele é pouco conhecido, ele é pouco observado, ele é pouco cuidado. Então, essa lei, né, que é a lei da parentalidade, apelidada lei da parentalidade positiva, é uma lei que vem lembrar a gente a importância do cuidado com as famílias, porque a gente não está falando da criança sozinha mais, né? O ECA vai pontuar para a gente a criança como sujeito, como alguém dentro da sociedade com valor, né? Essa lei, ela vem reforçar a importância do cuidado com as famílias, porque quando a gente vai falar de parentalidade, a gente está falando de quem cuida, de quem promove essa série de cuidados ao longo do desenvolvimento dessa criança. E aí, pela primeira vez, a parentalidade, né, e o brincar são entendidos e percebidos como estratégias de combate à violência contra a criança. Então, isso aí abre muitas conversas importantes para a gente ter enquanto sociedade, porque a família, ela vem se tornando, né, desde a Revolução Industrial, ela vem se reduzindo, ela vem se tornando o que a gente chama de família nuclear. E isso, na verdade, é um projeto, né, onde a gente isola essas famílias, a princípio, depois a gente vai entender que a gente vai isolar mães nessa função do cuidado, né, e aí a gente deixa de perceber a importância da gente pensar o cuidado e pensar as famílias dentro de um coletivo maior que é a sociedade. Então, acho que essa lei, ela é muito, ela aquece, sabe, os corações, ela é aquela flâmula de esperança em tempos tão difíceis que a gente tem vivido.
A pesquisadora também destacou a relação entre a escala de trabalho 6x1 e a relação de cuidados com as pessoas da família. A educadora defende uma redução da jornada, afirmando os impactos da falta de tempo, principalmente para as mulheres.
Eu acho que esse debate, quando a gente pensa, né, nesse debate da escala de trabalho, primeiro vem a questão econômica, né? Ah, como é que fica a economia? Como é que faz a economia girar se o trabalhador não estiver ali engajado, envolvido e tal? Então, acho que esse é a primeira parada, né, que essa discussão convida a gente. Mas, na sequência, a gente vai precisar entender do que a gente está falando de alguém que trabalha 6 vezes por semana e descansa 1. O que isso significa? Que significa que essa pessoa, ela vive para esse trabalho, ela não vive para viver a própria vida, ela não vive para descobrir prazeres, ela não vive para estudar, ela não vive para crescer, ela vive para atrofiar, né? E aí, quem é que está na ponta desse negócio sendo absolutamente massacrado? São as mulheres, são as mães que se distanciam dessa família para conseguir a grana, conseguir colocar comida dentro de casa, mas que aí vai pendular, vai faltar uma coisa que é a presença, né? A dimensão do cuidado. Então, é muito engraçado como essas discussões elas se dão, né? E elas vão sempre para um campo da polarização. É muito difícil hoje a gente conseguir dialogar sobre isso, sobre prós e contras, a gente colocar a nossa opinião sem que isso seja uma afronta, sem que a gente esteja, quando a gente fala, né, da importância do cuidado, a gente não está destituindo a importância da economia, né? Muito pelo contrário, a gente está querendo entender que o cuidado também faz parte dessa economia, também move essa economia. A gente, dentro da Rede Amparo, que é a nossa iniciativa, né, que hoje é uma iniciativa que está muito voltada para a formação de profissionais da área da parentalidade, a gente discute muito que a família ela é a célula primordial da sociedade. E, como tal, ela funciona como um mecanismo de saudabilidade para quem está chegando nessa sociedade. Né? A gente fala, ah, as crianças são o futuro. Não, as crianças elas são o presente. Se a gente não cuida dessas crianças hoje, se a gente não está ali numa lida que é duríssima para passar valores, para entender a importância da presença, da conexão, né, dessa família, a gente vai colocando na sociedade, vai jogando na sociedade pessoas que estão cada vez mais desfeitas dos seus valores. Então, tem um negócio aí, uma cadeia que se retroalimenta, que ela, não, ela é pouco vista. Ela não é dada a ela a real importância, né?
Gente, quem quiser entender melhor essas ideias e conseguir ouvir com mais tempo e até compartilhar todas essas ideias da pesquisadora, educadora Lua Barros, que conversou com a gente no BDF Entrevista, pode procurar a edição completa desse episódio, que está em texto, está em áudio, está em vídeo, basta ir em radiobrasildefato.com.br e lá você procura o ícone do BDF Entrevista, que aí dá para ler tudo à vontade e compartilhar com quem quiser. Gente, agora a gente vai compartilhar um recado, um bilhete sonoro que vem do coração de toda a equipe do Brasil de Fato, não se esquece, tá? É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo e você pode nos ajudar por meio do nosso Apoie-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Bora nessa, gente? O site é bem fácil, apoia.se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição desse episódio, nas plataformas de podcast. Tamo junto, hein, galera? Nesse mês de dezembro, olha só que notícia bacana. A organização agroecológica Centro Sabiá venceu o prêmio da ONU Pacto contra a Fome. Nada mais justo. Quem conhece, quem acompanha o Bem Viver, com certeza conhece o trabalho que o Centro Sabiá realiza, principalmente no Nordeste, mas vai muito além. Bom, esse reconhecimento para a organização pernambucana foi por conta das tecnologias de reuso da água no semiárido. Esse é o segundo ano consecutivo que uma iniciativa do estado de Pernambuco conquista o prêmio. Já está virando tradição, né, gente? No ano passado, a gente falou sobre isso. A campanha Mãos Solidárias do MST, com outros parceiros, foi a vencedora. Bom, vamos saber mais detalhes da conquista desse ano do Centro Sabiá. Quem está aqui para falar para a gente diretamente de Pernambuco é Daniel Amir.
O Centro Sabiá foi vencedor do prêmio Pacto contra a Fome, promovido pela ONU. A instituição foi reconhecida na categoria Segurança Alimentar por sua atuação e projetos na região do semiárido. É o segundo ano consecutivo que Pernambuco ganha o prêmio. Em 2023, a honraria foi para a campanha Mãos Solidárias, iniciativa do MST em parceria com outras instituições. A experiência do Centro Sabiá premiada foi um projeto de reuso de águas cinzas, que é quando a água do banho, das pias, tanques e máquinas de lavar roupa são tratadas e reaproveitadas para fins não potáveis. Apesar de ser uma água com qualidades inferior à da chuva, ela passa por tratamento e pode ser usada para irrigar a plantação, limpeza da casa e afins. O prêmio foi entregue em dezembro em uma cerimônia realizada no auditório do Sesc Pinheiros, em São Paulo. Coordenador da instituição, Carlos Magno subiu no palco após o resultado e explicou mais sobre a iniciativa premiada. Segundo ele, a ideia surgiu como forma de ampliar os avanços garantidos com a implementação das cisternas, capazes de captar, armazenar e conservar a água.
Que depois das cisternas a gente é muito curioso e a gente disse, vamos ter que ter outra coisa. Ou seja, nenhuma gota menos. E a gente montou esse sistema junto com várias organizações que a gente utiliza toda a água que tem na casa, porque já é pouca, e a gente reutiliza. Como se, eu digo assim, a gente empurra o ciclo da água para frente e transforma poluente, que são as águas poluídas, em mais comida no semiárido.
O Sabiá implementou as tecnologias para tratar e reutilizar as águas cinzas em sistemas agroflorestais e plantações das famílias camponesas no interior nordestino. A instituição surgiu em 1993. Carlos Magno lembrou dessa história no seu discurso, destacando a relação com o Centro Josué de Castro, núcleo criado para homenagear o geógrafo recifense notabilizado pelos estudos referentes ao combate à fome.
Nós somos filhos do Centro Josué de Castro e nós nascemos para combater a fome. Em 93, ocorreu uma seca muito, muito séria no semiárido brasileiro. Muita gente morreu de fome. E a gente nasce naquele momento para construir um sistema produtivo que fosse resiliente à seca, mas que também pudesse produzir mais alimentos. Mas, sobretudo, sabe, Geise, construir uma narrativa sobre o semiárido.
No discurso, Magno também lembrou as mais de 1 milhão e 200 mil cisternas construídas pela ASA, a Articulação Semiárido Brasileiro, garantindo mais segurança hídrica para as famílias da região.
Eu nasci em 1980, eu nasci no semiárido, eu sou lá do sertão da Paraíba, a 500 quilômetros de João Pessoa. Quando eu nasci, na Paraíba morriam 10 mil crianças antes de completar um ano, todos os anos. É muita gente que morre, né? A maioria dessas crianças, elas morriam por água contaminada, por desnutrição. E a gente construiu muita coisa nesse processo. Em 99, a gente fundou uma articulação grande, chamada Articulação do Semiárido Brasileiro, que construiu mais de 1 milhão e 200 mil cisternas. Hoje, nenhuma criança morre mais por falta de água, nem por fome.
O prêmio Pacto contra a Fome é entregue pela Coalizão Pacto contra a Fome, formada por agências da ONU voltadas para a alimentação e agricultura, a FAO, e de promoção da educação, ciência e cultura, a Unesco. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Lembrando que o reuso de águas no semiárido tem possibilitado a produção de alimentos por meio de diversas tecnologias sociais. Elas foram desenvolvidas ao longo de décadas por organizações que atuam na região climática do semiárido. A inspiração delas é a própria sabedoria popular camponesa e a cultura de estoque de água, alimentos e sementes. Viva o Nordeste brasileiro!
O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares.
Olá, sou Regiane Silva, sou mulher negra, agricultora e represento a coordenação executiva da ASA Brasil. E esse ano a ASA ela celebra os seus 25 anos, 25 anos de luta pela segurança hídrica através da captação e armazenamento de água de chuvas. Ao longo da sua trajetória, a ASA ela construiu políticas de convivência com o semiárido. Essas políticas elas foram construídas juntamente com os agricultores e agricultoras, políticas voltadas para o semiárido. E uma delas, nós temos as tecnologias de produção, que nós temos os quintais produtivos, onde as famílias produzem o seu próprio alimento, alimentos saudáveis, alimentos agroecológicos. E dessa forma, elas contribuem também com a sustentabilidade do planeta. E assim, nesses 25 anos, a gente também tem um desafio muito grande, que é lutar pela questão das energias renováveis, para que cada família possa ter uma energia de qualidade na sua casa, cada família ela possa produzir sua própria energia. Então, esse é também uma pauta que a ASA está trazendo nesses 25 anos para que a gente possa também estar contribuindo para a sustentabilidade do planeta. E aí, vou para vocês acompanharem as nossas ações, sigam-nos nas redes sociais.
Para você saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e atuação, é só acessar nossas redes sociais, @elasnopoder.br.
E agora chegou aquele momento daquele recadinho que deixa muita gente orgulhosa pelo país, especialmente nós. É que o Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem nosso programa todos os dias pelo nosso país. Lembrando então que a gente quer mandar um abraço, né? Agradecer demais a todo mundo que faz essa articulação acontecer. São quase 500 emissoras espalhadas pelo país e a boa notícia é que ela pode crescer ainda mais, essa super rede. Você pode se juntar se você tem aí uma rádio comunitária, regional, educativa e quer também ter o Bem Viver tocando por aí. Fique sabendo que é tudo de graça, meu senhor, minha senhora. Vai em radiobrasildefato.com.br, clique em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Lembrando também que o nosso programa fica disponível para download no nosso site, também dá para ouvir por lá, ou também na sua plataforma preferida de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. O assunto agora é sobre uma questão fundamental para o desenvolvimento social e econômico do país. A gente está falando, adivinha só, dela: reforma agrária. Nas últimas semanas, o assunto ganhou ainda mais repercussão, isso após as críticas contundentes do MST ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e, é claro, ao governo federal como um todo. Essa pauta também entrou no nosso podcast de política 3x4. Na edição mais recente, foram apresentados dados sobre assentamentos nos últimos governos. E esses números expõem a desaceleração de políticas públicas voltadas ao campo. Enquanto o governo promete avanços para janeiro de 2025, movimentos populares cobram ações mais firmes para ontem. Eles enfrentam entraves estruturais e orçamentários que impedem a transformação desse cenário. O levantamento traz essa dimensão de queda nos assentamentos da gestão de gestão no país. Então, só para a gente exemplificar melhor qual é a situação. Durante o primeiro governo Lula, entre 2003 e 2006, foram criados 1.700 assentamentos. No segundo, de entre 2007 e 2010, já foi uma queda para 979 assentamentos, né? Então, basicamente, caiu pela metade, até um pouco mais. Já no primeiro governo da Dilma Rousseff, da ex-presidenta Dilma Rousseff, entre 2011 e 2014, foram realizados 455, mais uma vez uma queda de mais ou menos pela metade. E a continuidade da política foi afetada depois do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Foram 70 assentamentos entre 2015 e 2016. Sobre Michel Temer, de 2016 a 2018, foram 66 assentamentos. E no governo de Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022, foram apenas 18. Sim, você ouviu bem, um mandato inteiro de 4 anos foram apenas 18 assentamentos. Bom, em 2023, a expectativa é que o governo Lula mudasse toda essa história, né? Mas nesse ano de 2023, foram apenas 10 assentamentos, número considerado insuficiente pelo MST. O cenário foi analisado, então, por João Pedro Stedley, da Direção Nacional do MST, ele que é comentarista fixo do 3x4 e falou sobre esse assunto com os nossos jornalistas, apresentadores do programa, Igor Carvalho e Nara Lacerda. Vamos ouvir, então, um pouquinho da análise do Stedley.
Eu acho que as explicações se devem à conjugação de vários fatores. Primeiro, não há um projeto de país no governo Lula. E você não pode tratar a reforma agrária no seu sentido amplo, com mudanças estruturais, com apoio à agricultura familiar, se isso não estiver colado com o projeto de país. Não? Por exemplo, nós temos defendido sistematicamente nos espaços de debate que um projeto de país hoje, para enfrentar as mazelas do capitalismo no Brasil, precisa ter um programa de reindustrialização do país e um programa de apoio fundamental na produção de alimentos, onde entra a agricultura familiar e a reforma agrária para você combater o latifúndio. Segundo fator, eu acho que é um governo de frente ampla que teve a capacidade e a importância histórica para derrotar a extrema-direita, mas não teve capacidade de criar unidade dentro do governo. Então, cada ministro atira para um lado. Terceiro fator, a equipe que hoje está no MDA e no INCRA são incompetentes. São amigos, companheiros e incompetentes. Eles têm se revelado, nós já estamos há 2 anos. Medidas práticas que eles poderiam ter feito não resolveram. Não é? E quarto fator, há um engessamento da política geral, da política pública geral, por essas distorções que é no orçamento. Então, nunca colocam dinheiro para a reforma agrária, nunca colocam dinheiro para resolver o problema de moradia, para resolver o problema de desemprego. Então, a promessa do Lula, vamos colocar os pobres no orçamento, no caso dos pobres do campo, ainda não chegou. Então, quarto fator, há uma hegemonia na sociedade brasileira, no Estado brasileiro, leia-se Poder Judiciário, Legislativo, Congresso, etc., e a imprensa burguesa, do agronegócio. Então, o agronegócio é cantado em verso e prosa como a solução dos problemas brasileiros, quando ele é a causa dos problemas. E então, dentro do governo, se cagam de medo de fazer qualquer coisa que possa gerar atritos com o agronegócio. Soma tudo isso e bota no liquidificador, resultado, em 2 anos não avançou nada. Que mesmo os 10 assentamentos que tu copiou lá nas estatísticas do INCRA, são irreais, não houve desapropriação. Eles simplesmente foram lá, legalizaram áreas que os companheiros já estavam há 10, 15 anos em cima. Então não houve nenhuma novidade, né? Só houve uma legalização, que é boa, necessária, faz parte do modus operandi do INCRA, mas que não alterou nada. No fundamental, agora te devolvo a provocação. No fundamental, nós temos 72 mil famílias acampadas do MST e outras 30 mil de outros movimentos, da CONTAG, de movimentos localizados. E para esses acampados, o governo não fez nada. Eu tenho provocado nossos amigos dentro do governo. Você vai junto comigo lá no... para citar o mais próximo aqui dos nossos estúdios. Você vai comigo lá no acampamento Marielle Vive para explicar para
ele. Explicar. Por que não está avançando a reforma. Que não,
e no caso deles, inclusive, é bem simples, porque o governo pode desapropriar. E lá o que nós estamos dizendo? Nessas áreas próximas de cidade, as famílias com 2, 3 hectares já resolvem o problema. Não precisa ser aquelas áreas enormes. Então, infelizmente, a reforma agrária, mesmo uma reforma agrária parcial, como vem dos governos anteriores, uma reforma agrária ainda do tipo clássico, de só tentar resolver o problema de pobre, nem essa conseguiu avançar.
Gente, lembrando que o podcast 3x4, você sabe onde ouvir, né? Mas não custa lembrar. A nossa dica para ouvir mais que esse trecho, para acabar ouvindo o programa inteiro, seja acessar o nosso site, né, brasildefato.com.br, ou você também pode procurar na sua plataforma preferida de podcast, que pode ter certeza que está lá, 3x4, escreve por extenso que você encontra fácil, fácil. Essa audição nos ajuda também a refletir em um país que avance mais na reforma agrária, né? Esse é um sonho e luta de muitas pessoas para um país de redistribuição de terras e redução, consequentemente, da desigualdade social. Além disso, que valoriza a agricultura familiar, responsável pela comida de qualidade, de verdade, e pela nossa segurança alimentar como um todo. Então, esses são apenas muitos dos pontos que nos conectam, que nos fazem a necessidade de tocar essa história por justiça no nosso país. Gente, e assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, para dizer tchau para 2024 e se preparar com tudo para 2025. Então, o Bem Viver vai ao ar para o mundo inteiro, nos ouvir pela rádio brasildefato.com.br, pela internet, logo depois às 1 hora da tarde, melhor dizendo. A nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, transmite o programa na Grande São Paulo. Mas o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Ele está lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Estivemos juntos na produção e edição, além dela, junto conosco, Marina Hara. Os trabalhos técnicos são de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV, Moniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. É isso, gente. Amanhã não estarei mais por aqui, vou tirar alguns dias de recesso, de descanso. Ano que vem tô de volta pra gente fazer mais um belo ano cheio de bem viver pra todo mundo. Até lá, gente. Boa virada.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.